passar a falar agora sobre a temporada de observação da baleia franca. Eu vou conversar com a diretora de pesquisa do projeto ProFranca, Karina Grock, que está conosco na linha, para trazer mais informações a respeito do assunto. Karina, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, obrigada. Bom dia a todos.
Bom, as baleias já começaram a chegar aqui para a região de Santa Catarina?
Já, a gente já está tendo a presença da espécie já faz pouco mais de um mês, inclusive. Esse ano elas chegaram mais cedo, né? Desde o dia 12 de junho nós estamos registrando a presença da espécie aqui na região.
Bom, baleia franca, tem algum ponto específico em que elas frequentam mais aqui na região sul do estado?
Nesse momento, nós estamos tendo a maior ocorrência das baleias nas praias da Ribanceira e Ibiraquera, aqui no município de Imbituba, e na praia da Gamboa e na Guarda do Imbaú, em Garopaba e Palhoça, respectivamente. Aqui mais para o sul do estado, a gente tem algumas avistagens registradas na praia de Itapirubá Norte, as mais recentes. E mais para o sul nós não estamos tendo. No entanto, nós estamos iniciando a partir do dia 1º de agosto o nosso programa de monitoramento terrestre, que é executado dentro do nosso novo projeto, o projeto Franca Austral, que é realizado pelo Instituto Australis, com o patrocínio da Petrobras. E aí estamos treinando estagiários que vão estar distribuídos em vários pontos de observação ao longo da costa. E aqui para o sul nós vamos monitorar as praias de Laguna, ali na região central de Laguna, e no Cabo de Santa Marta. Teremos um estagiário lá também, em parceria, inclusive, com a pousada Vida Farol. Então, teremos aí um ponto de observação um pouquinho mais para o sul, para tentar obter informação com o objetivo de obter informação sobre a ocorrência de baleias nessa região. Mais ao sul ainda, nós tivemos esses dias uma passagem, acho que foi no Rincão mesmo, e acaba se tornando um pouco mais difícil fazer monitoramento, porque nós não temos pontos altos, né, para observação, o que é necessário para que a gente faça uma varredura adequada assim, dos locais. Não temos enseadas também, mas com certeza deve ter ocorrência da espécie também, apenas é mais difícil de registrar, como eu falei. Esperamos aí que a comunidade possa avistar, e já fica também a dica aqui, adiantando, de quem avistar uma baleia, nos avisar e pode informar, inclusive, diretamente no nosso site. Lá a gente tem, na página onde tem baleia, nós temos um mapa de avistagens em que a própria pessoa que está visualizando uma baleia pode contribuir ali, pode mandar informação, colocar um pontinho de avistagem ali no mapa com algumas informações, sendo um mapa colaborativo para disponibilizar para todo mundo as avistagens de baleias, a presença, enfim, de baleias nessa época do ano aqui no nosso litoral.
Que bacana. Qual é o site para o pessoal participar?
O site é baleiafranca.org.br.
baleiafranca.org.br. Isso vale para todos aqui. Sim. Da região sul, né, que observarem aí alguma baleia,
com
enfim.
Com certeza, com certeza. Para qualquer região, na verdade. Claro, o site é focado em Baleia Franca, né, então a gente solicita que a pessoa verifique as características que está observando. Tem até um campo de observação ali para colocar se tem certeza que é baleia franca ou não. Especialmente esse ano, que nós estamos tendo uma grande ocorrência aqui no nosso litoral também de baleias jubarte, o que não é muito comum, apesar de que em anos recentes tem sido cada vez maior a ocorrência dessa espécie aqui no nosso litoral, já que a população já se recuperou do risco de ameaça de extinção, diferente das francas, que ainda são uma espécie ameaçada. Por isso, os nossos esforços de monitoramento, eles têm que ser bem intensivos, né, para que a gente entenda melhor a ocorrência dessa espécie aqui na região, possa valorizar a presença dela nessa época como recurso turístico, mas, ao mesmo tempo, mantendo foco na proteção dessa espécie, né, para a gente garantir que ela continue se recuperando e saia da lista de espécies ameaçadas também, assim como a jubarte, que é esse o nosso sonho.
Dessas duas espécies que foram vistas aqui na região, é perceptível a diferença entre elas? Tem alguma característica que chama atenção, que diferencia?
Tem sim. Especialmente o mais visível, no caso da baleia franca, ela não possui nadadeira dorsal, diferente das jubartes que possuem, aquela quilhazinha, né, que a gente vê mais comum nos golfinhos, que o pessoal está acostumado a ver. A baleia franca não tem, o dorso dela é todo liso, ela parece uma berinjela. No entanto, na cabeça, a baleia franca tem calosidades, que são espessamentos naturais da pele, e essas calosidades, que já nascem com a baleia, elas são cobertas por piolhos de baleia. E esses piolinhos, eles têm a coloração branca, amarelada, então a gente enxerga umas estruturas brancas na cabeça da baleia franca. Muita gente, inclusive, acha que é craca. Até tem alguma incrustação de craca, mas a maioria do que a gente vê, assim, da parte branca, são os piolhos de baleia, e que as jubates não têm, né? A jubate tem até alguns nódulos, assim, mas eles são pretos, eles não são colonizados por piolhos. Também, diferente da baleia franca, a baleia jubate tem a nadadeira peitoral bem comprida, o que pode ser visualizada quando a baleia jubate salta, porque ela é muito mais acrobática do que as francas. A jubate, inclusive, ela não fica tão próxima à costa como as francas, ela fica um pouquinho mais afastada. A baleia franca costuma ficar ali logo após a arrebentação das ondas. E a jubate acaba, por estar mais afastada e por ter o comportamento mais acrobático, ela acaba saltando mais, então é possível visualizar a nadadeira peitoral, que é bem comprida, assim, a proporção de, em relação ao tamanho total do corpo, é de quase um terço, assim, do tamanho do corpo. E a da baleia franca é bem larga, mais curta e mais larga. Então são essas as... O borrifo também, a baleia franca tem... todas as baleias respiram ar na superfície, elas são mamíferos, têm respiração pulmonar como a nossa. E a baleia franca, quando respira, o borrifo dela, ele é em formato de V ou no formato de coração, um pouquinho bem mais visível do que da baleia jubate, que é mais um borrifo mais único, assim, por conta dos dois orifícios respiratórios que as duas espécies têm, mas na baleia franca é mais separado. A gente fez até uma postagem no nosso Instagram, que é @institutoaustralis, falando sobre as diferenças aí, se é franca ou é jubate. Então, o público que estiver interessado em visualizar todas essas características que eu mencionei, é possível visualizar através do nosso Instagram, acompanha lá também, que a gente tem todas as novidades e avistagens aí sobre a temporada, a gente está sempre colocando no, nas nossas redes sociais.
Sobre registros
no
de...
No site também, esse post sobre as diferenças aí entre franca e jubate também está nas novidades do nosso site.
Ah, legal. E uma outra informação sobre registros de baleias encalhadas. Tivemos uma aqui na região do sul do estado essa semana. Vocês monitoraram isso?
Isso, tivemos um filhote. Nós fomos aí, fizemos o registro, né, do animal. Já estava em estado avançado de decomposição, então não foi possível verificar, coletar amostras, enfim, para verificar a causa do encalhe, a causa da morte, né? Mas nós constatamos que era um filhote bem novo, recém-nascido, assim, com poucos dias de vida, e talvez ele tenha tido algum problema de nascimento, né? Porque nós já verificamos que metade dos filhotes que morrem aqui, dos que a gente conseguiu já analisar e identificar a causa da morte, foi decorrente de causas, vamos dizer assim, até causas naturais, né? Decorrente do próprio nascimento. E esse filhote, ele não tinha nenhuma outra evidência de ter sido, por exemplo, atropelado por uma embarcação, que às vezes pode acontecer, batido, né? Às vezes o filhote é mais novinho, ele é mais desengonçado, não consegue se movimentar muito, e ele pode morrer em decorrência de um encontro com uma ocasional, com uma embarcação, por exemplo. Mas não, aparentemente não foi o caso desse filhote. No entanto, sempre a gente monitora, né? É importante, é fundamental a gente entender o que provoca a morte dessas baleias. Porque, por exemplo, no caso das jubates desse ano, que estão aqui perto da nossa costa, como eu já falei, nós estamos tendo, infelizmente, a ocorrência bem grande de encalhes, de mortes de baleias jubates, porque essa espécie ela não tem o hábito de vir à nossa costa, e são animais jovens, que estão bastante, muitos deles estão bastante magros, aparentemente eles estão aqui em busca de alimento. As jubates, elas comem pequenos peixes, além de crio, que é disponível na Antártida, mas elas podem comer também pequenos peixes, e esses animais aparentemente estão aqui em busca de alimento e estão bem magros. Talvez isso está deixando eles mais suscetíveis ao risco de morte, e quando eles, por exemplo, encontram uma rede de pesca, acabam se malhando e acabam morrendo. A gente sabe que tem, né, claro, o trabalho dos pescadores é muito importante para, né, para a sobrevivência deles, a atividade econômica, mas a gente sabe que tem muita rede ilegal na região. Então, fica aí o recado e o pedido para que, né, os pescadores respeitem a legislação, coloquem suas redes onde é permitido, da forma pesca, da forma como é permitida, porque a legislação está aí para proteger a própria pesca, mas também os recursos marinhos, né? O próprio pescador, mas também os recursos marinhos, né? Para evitar que a gente tenha aí prejuízos para todos dessa atividade que é tão importante para eles. Então, de baleias jubates, nós tivemos já vários encalhes, se não me engano, foram pelo menos 10 ali na região de Florianópolis, teve um aqui no sul, aqui no município de Laguna, e esse filhote que encalhou aí no... na praia do... Foi no Camacho. Foi o primeiro de baleia franca, foi o primeiro encalhe de baleia franca que nós registramos nessa temporada, que é uma temporada que está tendo uma grande ocorrência de baleias. Esse início aí, nós já contabilizamos pelo menos 40 baleias francas aqui na região. Dessas, 18 são filhotes, que chegaram, essas baleias, como eu já disse, chegaram um pouco mais cedo, chegaram num número bem significativo para essa época, já para essa época do ano, que pode ser um sinal de um número bem grande de baleias aqui na nossa região, ou de uma temporada um pouco mais antecipada. Se o número for grande, é possível que a gente tenha uma maior, mais ocorrências de encalhes de baleias francas, porque isso, de certa forma, a gente vem registrando aí um número médio de cerca de 2 a 3 encalhes por temporada, e esse número, ele aumenta ou diminui conforme a quantidade de baleias que estão aqui na nossa região. Então já fica, né, a mensagem aí de que acho que teremos uma temporada com um grande número de baleias franca também aqui no nosso litoral esse ano.
Perfeito. Gostaria de agradecer sua participação, Karina, trazendo essas informações aqui de nossa região, falando da temporada de observação das baleias francas no litoral sul do estado. Muito obrigado, tenha um bom dia.
Imagina, eu que agradeço o convite. Se eu puder dar um último recadinho.
Claro.
Convite ao nosso público ouvinte, a partir do dia 1º de agosto estaremos reabrindo o nosso centro de visitantes, que nós mantivemos fechado aí todo esse período em função da pandemia, mas vamos reabrir com uma limitação de público, né, com agendamento pelo nosso site, que em breve vamos divulgar ali como fazer a visitação, mas a gente quer disponibilizar aí novas informações sobre as baleias para o público. E antes do dia 1º, no dia 31, na verdade, nós comemoramos o Dia da Baleia Franca, e para comemorar esse dia, nós vamos fazer um evento que será transmitido pelo nosso YouTube. O YouTube é o Pro Franca, que é o projeto que tem o patrocínio da Petrobras. E a partir das 16h estaremos transmitindo, é um sábado, né, esse dia 31. Então, um evento com uma comemoração especial do Dia da Baleia Franca, marcando também o início da temporada das baleias aqui na nossa região.
Perfeito. Obrigado mais uma vez, Karina. Tenha um bom dia.
Obrigado, bom dia a todos.